Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Estamos ao vivo aqui na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Estamos também no canal do YouTube da AERP. Estamos no mês da conscientização contra a obesidade infantil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, este é considerado um dos principais desafios para o século XXI. Cerca de 158 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos convivem com excesso de peso. E esse número deve aumentar para 254 milhões em 2030 em todo o mundo. No Paraná, em 2019, dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional já indicavam que 3 em cada 10 crianças entre 5 a 9 anos atendidas nas unidades de saúde apresentavam excesso de peso. 15% deste grupo estavam obesas. Entre as crianças menores de 5 anos, 13% apresentaram excesso de peso. Será que a pandemia piorou esse cenário? Vale lembrar que crianças com obesidade têm grandes chances de se tornar adultos obesos, desenvolver diversas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, infarto, entre outras. Mas quem vai esclarecer esse assunto em todos os detalhes é o convidado do Em Pauta de hoje, Dr. Mauro Scharf, é fundador do Centro de Diabetes Curitiba, chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças, diretor técnico da Unimed Laboratório e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito bem-vindo ao Em Pauta, Dr. Mauro. Obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço. É um prazer estar com você e com seus ouvintes e a gente poder trazer um pouquinho à luz, esclarecimentos aí para quem nos ouve. Então, falar de obesidade é algo realmente muito importante. Você já trouxe números que nos mostram aí a relevância e a importância desse tema. Então, estou à disposição para que a gente possa bater esse papo.
É, a gente falou, então, alguns dados, né? Já trouxe alguns dados aí no início do programa. E eu pergunto, a pandemia piorou mesmo esse cenário? A gente tem aqui, os dados são antes, né, da pandemia ali de 2019. Como é que o senhor está vendo essa situação neste momento que a gente está vivendo hoje?
Eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia piorou esses números, aumentou a incidência de obesidade, não só nas crianças, mas também nos pais das crianças, nos adultos. Vamos lembrar que a pandemia, ela trouxe três fatores muito importantes. O primeiro, ela tirou alguns dos nossos prazeres. Tá? Nós não nos encontramos, não nos abraçamos, as crianças não brincam mais como brincavam, não vão à escola, não tem o convívio social que tinha. Então, uma das formas do ser humano de repor essa falta de prazer é através do prazer que está disponível mais facilmente. Ou seja, os mercados não fecharam, a gente ficou mais tempo em casa, nós vamos comer mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pandemia trouxe também muito medo para as pessoas. Tá? Então, você ouve um rádio, você ouve uma televisão e você tem notícias de contabilização de mortes todos os dias, sem falar nas famílias que foram tocadas pelo Covid ou nas famílias que já tiveram alguma perda, né, entre familiares ou entre amigos. Então, isso também coloca um fator de medo e o medo traz ansiedade e a ansiedade também ela é descontada aí na alimentação. A terceira questão é o sedentarismo, que foi amplificado e ampliado. As crianças, por mais que não praticassem um esporte, por mesmo que não praticassem um esporte, elas iam à escola, elas corriam no recreio, elas tinham o ir e vir e isso também diminuiu. Assim como clubes sociais que se fecharam nas bandeiras, esportes que também são coletivos e que há contato que se teve que parar por um período. Então eu colocaria esses três fatores como os fatores mais importantes e que explicam o porquê que a obesidade sim avançou, na criança especialmente, mas não só na criança, não ficou restrito, acho que todos nós aí tivemos que comer um pouquinho da nossa falta de prazer, tivemos que comer um pouquinho do nosso medo, né, ficamos mais sedentários durante essas condições difíceis aí que nós estamos passando.
Sim, e claro, isso traz riscos para todo mundo, mas especialmente, quais são os principais riscos para as crianças, né, que já vinham talvez uma situação difícil ali de saúde, né, que precisava de um cuidado maior e, na verdade, acabou, né, retrocedendo um pouco.
Eu vou elencar em dois grandes grupos de fatores de risco. O primeiro são os físicos, o segundo são os mentais. Tá? Muitas crianças, começando pelos mentais, os fatores de risco mentais, muitas crianças desenvolveram depressão, muitas crianças desenvolveram o scratching ou o cutting, que são situações de alto flagelo, onde elas se machucam, onde elas se cortam. São casos dramáticos no consultório que eu tenho visto, né? Nós também estamos lidando, infelizmente, com adolescentes com tentativas de suicídio durante esse período. Então, essa é talvez o principal risco que eu tenho elencado. O segundo risco são os riscos físicos, né? A obesidade, ela traz uma série de alterações metabólicas para o corpo. Ela pode alterar desde uma glicemia, de um colesterol, de um triglicerídeo, dos lipídios do corpo. Ela pode expor a risco cardiovascular, ela pode expor a risco ortopédico. A sobrecarga, muitas vezes, de peso faz com que a pessoa se machuque mais, onde ela tenha lesões articulares maiores. Sem falar aí na questão, também voltando para a saúde mental, de autoestima, né, que também é muito abalada aí para as pessoas que desenvolvem rapidamente a obesidade. Então, são os dois grupos grandes de risco que eu posso identificar.
E a gente consegue dividir esses riscos por faixa etária, né, das crianças menores, né, que já tem ali esse problema em relação à alimentação. Das menores, a gente sabe, né, que tem que ter um cuidado entre as crianças de 0 a 2 anos, depois tem essa outra faixa etária. Para que as pessoas possam entender essa preocupação por faixa etária.
Sem dúvida nenhuma, né? Então, as primeiras faixas etárias, né, as crianças bem pequenas, os lactentes ou de 0 a 2 anos, eles têm, assim como a segunda faixa etária, até os 6 aninhos de idade ali, os pré-escolares ou os toddlers, eles são muito dependentes dos pais. Então, acabam que as refeições dessas crianças, elas são compradas pelos pais, preparadas pelos pais e muitas vezes ofertadas na boca dessas crianças pelos pais. Então, eu vejo que nessa faixa etária é muito, em todas as faixas etárias é importante o comportamento familiar, mas especialmente nessa faixa etária, essa criança, ela sofre diretamente pelo sofrimento dos pais também. Ou seja, os pais ficam mais angustiados, mais ansiosos. Você sabe que tem aquela máxima, né? Se você está com frio e você é mãe, você vai botar blusa no seu filho. Se você está com fome ou ansioso, você também vai alimentar o seu filho mais. E essa criança, então, está totalmente suscetível a esse prazer. Eu vejo que as questões do alto flagelo, as questões emocionais, as depressões, elas foram mais frequentes depois nas outras faixas etárias. E entre 6 e pré-púberes, né, que isso vai perto dos 10, 11 anos de idade, muitas dessas crianças já tiveram depressão e sofreram com a falta do convívio escolar. Vamos lembrar que a criança menor, ela está num mundo mais dela, certo? Ou seja, ela é mais egocêntrica, as coisas voltam mais em torno dela. Mas a criança já sociabilizada, que já vai para a escolinha, que já tem, né, o compartilhamento das funções com os amigos, esta sofreu mais aí pela perda, né, da ida à escola. Nós estamos muito tempo no Brasil, e talvez seja um dos países com maior tempo de fechamento escolar, e esse manuseio, sem dúvida, afetou essa faixa etária. E o adolescente, daí esse que me preocupou mais ainda, por conta das questões aí de tentativas de suicídio, de autoflagelo, de cortes e autoinfringidos, né, de arranhões autoinfringidos, e de depressão, e de transtornos de ansiedade e algumas síndromes do pânico que a gente pôde ver durante esse período.
Certo. Realmente bastante grave, né, doutor Mauro?
É sério, né? Uhum. A obesidade por si só é algo que sempre nos preocupou, mas vamos dizer que ela está com alguns requintes de crueldade durante a pandemia por conta dessas questões que eu estou citando aqui para você.
Certo. Uma pesquisa da Espanha mostrou que alimentos disponíveis no mercado destinado às crianças, são 97% deles não são saudáveis, ou seja, só 3% seria saudável do que é, né, da indústria alimentícia voltada para as crianças. Qual que é o perigo disso, né? Diz que ali nesses produtos tem fraca presença de proteínas e fibras, baixa qualidade nutricional, né, com outros tipos de alimentos. 62% dos produtos eram ricos em gordura, 59% ricos em açúcar e 45% em gordura saturada e sal. Qual que é o perigo desses produtos assim disponíveis para as crianças, talvez até em maior quantidade nesse período, como a gente está falando da pandemia?
Isso ocorre não só na Espanha. Eu não tive conhecimento dessa pesquisa a fundo, não posso criticar ou comentar a pesquisa sem conhecê-la previamente, mas é um fato, né, que muitos alimentos industrializados, eles primam para se difundir pelo preço baixo. E ao botar o preço baixo, você usa e abusa de gorduras, especialmente a gordura trans ou a gordura saturada. Essas gorduras que provêm de uma margarina endurecida, certo? São gorduras modificadas para fazer recheios de bolachas ou para fazer composição de salgadinhos. E esse tipo de alimento, ele realmente traz uma nutrição muito próxima a zero. São calorias vazias de valor nutricional. Então, eles servem com excesso de carboidratos, com excesso de gorduras, eles servem muito mais para o ganho de peso do que para nutrir. E, infelizmente, pelo baixo custo e pela escala industrial de produção que permite baixar mais ainda os custos desses alimentos, eles ficam muito facilmente disponíveis às crianças. Vamos lembrar que a indústria alimentícia, ela testa, ela retesta, ela faz pesquisas de sabores, ela vai até descobrir, né, quais são as suas predileções para cada faixa etária. E aí vem a cor, vem o corante, vem a propaganda, né, vem o sabor artificialmente ajustado para que aquela faixa etária que esse produto mira seja capturada. E isso realmente deixa a criança como uma vítima, né, desse tipo de alimento. Então, olhar o rótulo do alimento e mais, né? Vamos lembrar um pouquinho do alimento natural, certo? O alimento natural está cada vez ficando mais de lado para ser substituído por esse tipo de alimento de calorias vazias.
Certo. E o senhor falou do acesso fácil, né? Realmente, a gente for comparar com alguns anos atrás, na minha infância, por exemplo, não era assim tão fácil a gente ter tantas bolachas, salgadinhos e tantas variedades num preço tão acessível, né? A gente tinha o dia que podia escolher umas, digamos, a porcaria para comprar no mercado, né? Reservava, ó, aquele dia vocês podem comprar, e no mês era aquilo que tinha, né? Porque não era tão barato e tão fácil com tantas variedades como é hoje, né?
Verdade. Hoje você vai num supermercado, você tem 6 andares de prateleiras em 2 corredores com todos os tipos possíveis de bolachas, de salgadinhos. Eu não vou demonizar somente esses alimentos. Existem outros alimentos, né, que estão aí disponíveis. Os fast foods, hoje em dia, com a correria do dia a dia dos pais também, muitos recorrem ao fast food, ao delivery, com alimentos rápidos que muitas vezes são sanduíches, são hambúrgueres, são pizzas, né, são salgados, são frituras, né, e isso também acaba impactando a criança. E essa oferta, você bem lembrou, né, da nossa infância. Quem não se lembra do refrigerante do domingo, onde não eram com 2,5 litros, às vezes eram com 600
ml. Era um litrinho lá e estava ótimo.
E você,
né,
tinha que dividir um copinho para cada um e você ficava economizando aquele golinho para depois da comida, né? Então, esse saudosismo é interessante mesmo. Eu também passei por essa fase, né, e bolachas no mercado eram 3 tipos. Era uma bolacha de água e sal, era uma bolacha champanhe, uma bolacha maria, né? E hoje nós temos aí variedades inacabáveis desses produtos que acabam tocando aí as nossas crianças de alguma forma.
Sim. Doutor Mauro, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo, né? E a gente já continua falando mais um pouquinho desses hábitos que a gente, infelizmente, adquiriu com a pandemia, né? O que, que a gente pode mudar e talvez ajudar as famílias que estão realmente preocupadas com isso e queiram aí uma luz para ajudar as crianças, não só das crianças, mas da saúde de todas as famílias. Tá? Então a gente faz nosso primeiro intervalo, em pauta, volta já para falar mais um pouquinho com o Dr. Mauro Scharff, endocrinologista pediátrico, falando sobre os riscos da obesidade infantil. Voltamos já.
Em pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.